Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Senado entrega à PGR informações levantadas sobre invasores que depredaram sede do parlamento. Governo sanciona com vetos lei que cria política de educação digital. Congresso vai analisar vetos sobre responsabilização de patrocinadores diretos e indiretos de fake news. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entregou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informações levantadas pela Polícia Legislativa e pela Advocacia-Geral da Casa sobre os invasores do último domingo. São sugestões de punições e reparação dos prejuízos, como o sequestro de bens e bloqueios de ativos dos invasores, para custear a reparação dos danos provocados pelos criminosos. Pacheco disse confiar no Ministério Público não apenas para a condenação criminal, mas para o ressarcimento dos danos, estimados entre 3 e 4 milhões de reais. Segundo Augusto Aras, até a próxima terça-feira, as ações estarão prontas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu ao Procurador-Geral Augusto Aras o rápido andamento dos processos contra os invasores. Ele entregou representações da Advocacia-Geral do Senado e da Polícia Legislativa com a identificação e a materialidade de cada um dos envolvidos na invasão de 8 de janeiro. Rodrigo Pacheco pediu ainda ao Ministério Público Federal que as medidas de reparação de danos não sejam esquecidas.
E há uma preocupação que eu particularmente tenho em relação a esse tema, que não só a persecução criminal que possa fazer impor uma condenação criminal e as cautelares de natureza penal em relação a essas pessoas que praticaram esses crimes, mas também algo que me toca, que é a reparação do dano civil em função dos danos causados no Senado Federal. Nós já fizemos um levantamento ainda preliminar, do custo disso, é um dano milionário, de quebra de vidro a portas, a tapetes, obras de arte, enfim. São danos realmente muito concretos e muito efetivos, de uma grande magnitude.
O procurador Augusto Aras disse que o grupo de trabalho formado para apurar a invasão das três sedes dos poderes vai passar o final de semana trabalhando e já deve dar o encaminhamento das ações até a terça-feira.
Ontem, o presidente Rodrigo Pacheco também se reuniu com ministros do Supremo Tribunal Federal para prestar solidariedade aos membros da Suprema Corte. Segundo o levantamento feito, a sede do Poder Judiciário foi a mais depredada pelos invasores no último domingo. Pacheco se encontrou com a presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, e com outros 5 ministros. No STF, cadeiras do plenário foram arrancadas e levadas para o lado de fora, assim como um brasão da República que ficava no espaço. Objetos de mobília e decoração foram danificados e destruídos, e ambientes de trabalho, incluindo gabinetes de ministros, foram vandalizados. As vidraças da fachada do prédio também foram quebradas e pichadas. O governo sancionou com vetos a lei que cria a Política Nacional de Educação Digital. A intenção da proposta aprovada anteriormente pelo Congresso é garantir a inclusão dos brasileiros no acesso a recursos digitais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A Política Nacional de Educação Digital, PNED, aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 3 vetos. A política possui 4 eixos com ações específicas: inclusão, educação escolar, capacitação e especialização digitais e pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação. Relator da matéria, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que sem esses conteúdos, os estudantes não se interessam pela escola.
A falta de alguns meios, especialmente a conexão digital, basta para desestimular em poucos dias o garoto procurar outro caminho.
O senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar, defendeu a inclusão digital de todos os brasileiros.
Para que não se fale de educação digital como se fosse apenas uma coisa para escola de rico ou de classe média. Para que se fale de inclusão digital e de educação digital em todas as camadas sociais, em todos os cantões do país.
Foram vetados o trecho que incluía nos currículos da educação básica competências digitais em todas as etapas, o que previa que o Fundo de Financiamento Estudantil priorizasse cursos de curta duração em programação e o que atualizava a definição de livro para incluir formatos digitais.
Também foi sancionada a lei que torna o CPF número único de identificação dos cidadãos. Todos os novos documentos emitidos vão receber a numeração do cadastro de pessoas físicas, incluindo o RG, o título de eleitor, habilitação e carteira de trabalho. Repórter Bianca Mingotti.
Com a nova lei, o número do CPF passa a ser o principal identificador do cidadão em todo o país e será o único exigido em todas as esferas para acessar serviços públicos, fazer requerimentos, se inscrever em programas sociais, votar e obter informações como débitos tributários e prontuários médicos. Todos os novos documentos emitidos receberão o número do cadastro de pessoas físicas. Isso inclui o RG, certidões de nascimento, casamento e óbito, título de eleitor, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho e identidades emitidas por conselhos profissionais. O relator no Senado, Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, diz que a inovação vai facilitar o acesso das pessoas aos serviços públicos.
Irá contribuir para a massificação de uma política pública que é o e-CPF, onde o cidadão já se identifica por versão eletrônica do CPF no padrão da infraestrutura de chaves pública brasileira.
Os órgãos de identificação terão 12 meses para adequar os sistemas e procedimentos de atendimento e 24 meses para integrar todos os cadastros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou, no entanto, o prazo de 90 dias para que a lei fosse regulamentada e a determinação para a Receita Federal compartilhar dados semestralmente com o Tribunal Superior Eleitoral.
Os vetos do ex-presidente Bolsonaro à Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito poderão ser votados a partir de fevereiro. Vários senadores defenderam a derrubada desses vetos para que a lei atinja os criminosos que destruíram a sede dos três poderes. Um dos pontos vetados pelo então presidente Jair Bolsonaro foi o que responsabilizava patrocinadores diretos e indiretos de fake news. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que revogou a Lei de Segurança Nacional, recebeu 5 vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, o trecho que aumentava em 50% a pena para militares que cometessem crime contra o Estado Democrático de Direito, com perda do posto e da patente ou da graduação do envolvido. Senadores defendem a derrubada dos vetos e a aplicação integral da lei aos criminosos que invadiram os palácios dos três poderes. Ao pedir urgência para a votação dos vetos, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania Maranhense, defendeu a derrubada deles.
Além das prisões das pessoas que estiveram envolvidas de forma direta, nós precisamos chegar aos financiadores. E essa lei, ela trata, na verdade, de forma muito clara isso. Então, a gente precisa, na verdade, derrubar esses vetos. Para além das prisões, avançar no processo legislativo.
Também o senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar, defendeu que os pontos vetados por Bolsonaro voltem a fazer parte da lei.
A ideia, não sei se vai prevalecer, é de fato recuperar e pautar esses vetos que foram ainda apostos à lei, ao projeto de lei original, pelo então presidente Bolsonaro. Tem pelo menos 3 vetos que podem ser recuperados aí.
Os vetos serão analisados a partir de fevereiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU lançou a publicação Fatos Fiscais. O documento apresenta, de forma didática e resumida, informações relacionadas às despesas públicas nas áreas de saúde, educação, assistência social, previdência e investimentos no ano de 2021. O TCU concluiu que houve redução de gastos públicos e de indicadores da dívida pública no período. O déficit primário, que significa a diferença entre as despesas e a arrecadação tributária, passou de 745 bilhões de reais em 2020 para cerca de 36 bilhões de reais em 2021. O resultado indica redução de gastos e uma recuperação, ainda que parcial, da atividade econômica. Acesse o conteúdo completo em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.